Ora, muito bom dia. Seja bem-vindo então a mais uma edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigar, edição de sexta-feira, hoje com o Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, o deputado socialista eleito pelo Distrito de Beja, Pedro do Carmo, que nos chega em direto da Assembleia da República via telefone, ainda aqui um pouco em consequência dos tempos pandémicos que vamos vivendo. Deputado, bom dia. Obrigado pela presença e pela disponibilidade em estar aqui connosco. Ainda que de forma à distância, mas começava por lhe perguntar como é que tem acompanhado, enquanto Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, toda esta situação que se tem vivido e que se gerou em torno de Odmira. Deputado, muito bom dia. Agora sim, em condições de nos ouvir. Obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco. Como é que tem acompanhado, aqui para início de conversa, enquanto o Presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura, toda esta situação que se tem vivido, que se gerou em torno de Odmira e que foi, de alguma forma, trazida à lume devido à pandemia da Covid-19?
Bom, antes de mais, um bom dia, o Marco Abundância, e bom dia a todo o auditório da Rádio Vidigueira. É sempre uma honra, um prazer, com imensa satisfação que participo neste programa da Rádio Vidigueira, ou nesta interligação com os Baixos Alentejanos e com o auditório da Rádio Vidigueira, pois embora ainda, e como o Marco disse muito bem, fruto desta pandemia, tínhamos que fazer à distância, mas efetivamente o que é importante é que se não baixe os braços, que se utilizem outras formas, se utilizem as tecnologias para que efetivamente possamos estar próximos uns dos outros e possamos apresentar soluções e dialogar. E isso é louvável que a Rádio Vidigueira tenha feito ao longo deste período, ao longo deste ano, em plena pandemia, tenha estado sempre próximo dos seus ouvintes, tenha sido um ombro amigo, tenha sido uma palavra de conforto. E queria naturalmente fazer esse reconhecimento e esse agradecimento a todos os colaboradores da Rádio Vidigueira, em especial ao Marco. Relativamente à questão da questão que coloca, como Presidente da Agricultura, da Comissão da Agricultura e Mar, e como deputado eleito pelo Círculo de Beja, a questão de Odmira tem sido uma questão que tenho acompanhado de muito perto e de grande proximidade, aliás, porque não era novidade nada do que se ali passava. Era novidade e até enquanto Presidente da Comissão já tínhamos visitado mais do que uma vez a cada região e, além disso, quero aqui acrescentar que esta é uma situação que não é só de Odmira, é uma situação de outras regiões do nosso distrito e também do nosso país. E até acrescento, são situações que neste momento se vivem, não só em Portugal, mas noutros países da União Europeia, nomeadamente Espanha, Itália, Grécia, são situações muito idênticas àquilo que se passa em Portugal. Por isso, quero aqui acrescentar como ponto prévio dizer o seguinte: da situação que chegou e ao ponto que chegou, todos nós temos responsabilidade e todos nós temos culpa. Temos todos nós, deputados, cidadãos e responsáveis políticos, porque todos nós conhecíamos esta situação e todos nós, mais não seja por inação, não fizemos tudo o que devíamos ter feito para evitar que esta situação acontecesse. Embora todos nós tenhamos feito aqui e acolá determinadas ações, mas o que é facto é que não impedimos essa situação e, como tal, todos nós falhamos. Mas dizer o seguinte sobre esta situação, é errado algumas questões. É errado aqueles que, com esta situação, querem diabolizar a agricultura. É errado querer arranjar um qualquer culpado de tudo. É errado alavancar um fundamentalismo ambiental como solução para este problema. É errado dizer que ninguém fez nada quando o ninguém somos todos nós. E é importante referir que foram feitas algumas situações, nomeadamente a resolução 179/2019, uma resolução do Conselho de Ministros, que não é perfeita, que tem muitos erros, mas que identifica os problemas e apresenta algumas soluções, que depois ninguém quis aceitar, por diversas razões. E ao mesmo tempo a autarquia também tem um conjunto de muitos bons exemplos nomeadamente de integração dos migrantes, do acompanhamento nas escolas. O Reparo Santo António tem uma escola com alunos de mais de 22 nacionalidades, e isso é trabalho local da autarquia. Por isso é importante dizer estas questões prévias.
Acaba por ser um pouco injusto as culpas que se vão apontando também à autarquia neste
Sim, neste e é injusto da forma como é feita, um pouco por todos, que tem que se arranjar um culpado à pressa e depois justificar todas as nossas falhas. Não, todos falhamos e todos temos que encontrar soluções para este problema. E há uma questão prévia que é preciso dizer. Nós vivemos realmente tempos muito difíceis. Uhum. É fruto da pandemia, uma situação muito difícil a todos os níveis, social, cultural, económico, e é preciso ter essa atenção. E estas situações que foram detectadas, é em muito caso, e é sobre pessoas muito vulneráveis, desprotegidas, são situações intoleráveis e inadmissíveis no Portugal de hoje. E eu entendo que o que está aqui também muito em causa é um caso de polícia. E no caso de polícia não pode haver efetivamente contemplações.
Isto aqui muito mais do que um problema de habitação, é social e sobretudo também com essa ponta de caso de polícia por todas as vicissitudes que são conhecidas.
Sim, num conjunto de ações criminosas de respeito pelos direitos humanos, situações organizadas de aproveitamento da pessoa humana, de exploração do homem pelo homem. Isso é inadmissível, e isso tem que, a polícia tem que atuar com firmeza, com rapidez e sem contemplações. Isto é a questão essencial de Odmira. É efetivamente alguém que pratica atos criminosos para seu proveito pessoal, e isso é intolerável e inadmissível.
Portanto, mas isto é fruto deste modelo agrícola?
Isso eu fiz questão logo de dizer quando se diabuliza a agricultura. Vamos lá ver. É fruto da sociedade dos dias de hoje. Nós podemos também estar aqui com alguma abertura e dizer, não queremos esta situação na nossa região. Mas depois, rapidamente, tudo isto, estes produtos que são consumidos e que têm um papel importante nas nossas exportações, vêm dos outros países ou de outra região do mundo, onde a situação se calhar ainda é agravada 1000%. E aí nós, como não está à vista dos nossos olhos, já aceitamos. Isso para mim não é solução. O que é solução é nós criarmos modelos sustentáveis, é nós criarmos as condições para recebermos estes migrantes, continuarmos a fazer esta agricultura, mas respeitando as regras. Isso é que é importante. Não fazer na nossa casa, mas fazer na casa ao lado, só agrava os problemas e não nos desresponsabiliza a situação. Por isso é que eu ponho sempre ênfase de que efetivamente temos que aproveitar as condições afroclimáticas e as condições de produção, de antecipação do produto, porque isto tem efeito muito significativo na nossa balança comercial e nas nossas exportações. Dizer assim, pronto, acabamos com esta situação em Odmira e na região do Alqueva, e no dia a seguir passamos a importar de outros países onde esta situação sobre as pessoas ainda é muito menos respeitada. Mas como não é a nossa porta, como nós não vemos, ficamos descansados. Não, esta não é a solução. A solução é efetivamente continuar a produzir nas nossas terras, na nossa região, mas exigir o compromisso e o cumprimento destas regras de sustentabilidade ambiental e sustentabilidade agrícola e do respeito pelos direitos humanos.
Ou seja, há aqui um potencial, e centrando mais aqui a questão em Odmira, depois já lá iremos ao resto da região. Há aqui um potencial demasiado importante, demasiado grande, demasiado influenciadores da dinâmica comercial da região, mas não pode ser a qualquer preço.
Precisamente. Não há, porque, ponto 1, nós consumimos grande parte de todos aqueles produtos que são produzidos naquela região. São produtos de excelência. São produtos com um grande controle de utilização de fitofármacos. São um conjunto de empresas que produzem cumprindo todas as regras, nomeadamente até das condições laborais. Porque se não fosse assim, expondo para algumas cadeias onde isso é um fator determinante. tem um papel importante no desenvolvimento económico de toda aquela região. É um fator económico muito relevante, não só para quem, para os trabalhadores diretos, mas para toda a economia envolvente e indireta sobre esta situação. E produzimos produtos de qualidade, não podemos, só porque sim, terminar com ela. A solução é manter estes critérios, mas que efetivamente sejam cumpridos por todos e que não haja empresas que se conseguem valorizar e tirar proveito à conta do cumprimento de algumas e elas indiretamente fazendo aqui uma concorrência desleal e ao mesmo tempo assegurando de que esta sustentabilidade agrícola esteja efetivamente assegurada. Por isso é que eu fiz questão de afirmar e na minha intervenção aqui eu já disse, não podemos através dessa situação diabolizar a agricultura, porque ela não pode ser diabolizada, porque é um fator que é um setor que até neste período de pandemia provou, ao lado da saúde com a devida distância, mas que efetivamente correspondeu às necessidades da população, porque quando foi preciso dizer presente, nós tivemos um setor agrícola que disse presente. Uhum. E que não deixou que nada faltasse na nossa mesa e que neste período de pandemia também tiveram aqui um papel determinante para o combate.
Esta, como o deputado já fez essa questão de referir, é uma realidade há muito existente e que é transversal aqui na nossa região, mais no interior, acima de tudo desde a chegada da água de Alqueva, onde a prática do regadio não tinha ainda essa tradição, à imagem do que acontece no perímetro de rega do Miri, que levou aqui a esta reconversão agrícola na região. É então um problema que era há muito conhecido e que não justificava tamanha surpresa.
Sim, porque efetivamente...
De alguma forma ficou, o país ficou surpreso e quase aqui em suspenso pelas situações que foram surgindo em Odemira, mas isto é um retrato, cá está, daquilo que são os dias de hoje.
Sim, é um retrato da região. Eu disse, mesmo na Assembleia da República em plenário, tive a oportunidade de dizer que todos conheciam a situação. Praticamente todos os líderes partidários já tinham visitado Odemira, todos os dirigentes partidários de todos os partidos tinham visitado Odemira e esta situação era do conhecimento de todos. Por isso não condeno sim aqui algum alarmismo, alguma surpresa por parte de alguns, quando efetivamente todos eram conhecidos. Todos temos que fazer aqui o nosso meia-culpa e assumir as nossas responsabilidades, como disse, talvez por não termos feito tudo o que devíamos ter feito. Agora, esta é uma situação que existe, é uma situação que não podemos escamotear e que efetivamente e não podemos também levar à exterminação da produção agrícola. O que temos é que efetivamente cumprir todas as regras para que seja possível receber e integrar dentro da sua vontade os migrantes que nos visitam e que são essenciais para a continuidade desta população agrícola e são essenciais também para o seu bem-estar. Agora, temos é que evitar situações como foram conhecidas da montante de pagar efetivamente a angariadores de mão de obra fortunas para conseguirem trabalhar para o nosso país. Isso é que temos que ter legislação que impeça que essas situações existam e denunciar à polícia para que atue sempre com rapidez e celeridade e prenda e extermine no sentido de evitar o continuar da sua ação criminosa estes intermediários que efetivamente...
Mas isso é uma situação, deputado, é uma situação que acaba por ser aliciante para os próprios investidores, para as empresas, para os agricultores que requerem essa mão de obra, esse facilitismo, esse custo menor da mão de obra.
Sabe que não é tanto assim como se tenta fazer parecer, porque de tudo o que percebi é mais no intermediário que beneficia com a exploração do trabalhador propriamente o grande produtor, a empresa em si, porque essa dentro e com a apreciação das entidades fiscalizadoras paga efetivamente e faz os respectivos descontos e o pagamento de impostos. Só que depois toda a restante cadeia é que há aqui um aproveitamento com o fornecimento.
Fala-se em margens de lucro de 300%.
Mas eu penso que quando se fala em mar, o que eu condeno mais é o aproveitamento depois do trabalhador em si. Uhum. Quer dizer, depois de receber o seu vencimento, aquilo que toda uma cadeia de intermediários o explora e beneficia, nomeadamente com o custo para as instalações de alojamento, com o custo da alimentação, com o custo de transporte, com o custo de segurança ou com o custo de acompanhamento para as questões burocráticas, e retiram todo o proveito do sustento do trabalhador. Essa é que é uma questão muito grave, até mais do que provavelmente o pagamento, que em alguns casos que são conhecidos são pagamentos aceitáveis. Admito que haja também naturalmente situações muito injustas e vergonhosas de exploração diretamente do empregador, mas eu acho que na questão do intermediário é que está efetivamente o problema.
O Presidente da Câmara Municipal de Odmira referia aqui aos microfones da Rádio Viga na última quarta-feira que houve aqui algum facilitismo por parte de algumas entidades do Estado que têm competências nas demais áreas. Concorda com essa afirmação?
Concordo e acrescento, sabe que a malha burocrática que existe e que há muito venho falando sobre ela, aplica-se em várias variantes, nomeadamente quando digo das questões de autorizações de várias entidades para uma construção de uma entidade pública, que leva anos para todo esse processo, desde vistos do Tribunal de Contas, autorizações prévias, cabimentações orçamentais, que é uma malha tão grande, que depois, nesta questão prática das entidades atuarem, é um pouco igual, quer dizer, entra a referência de um número com o número de contribuintes e o número da Segurança Social, efetivamente está registado, contempla-se, não se vai depois tentar perceber o pormenor e a injustiça do procedimento em si e da pessoa que está por detrás daquele número, se efetivamente ela vive em condições, se ela está a ser bem acompanhada, se nas questões de saúde e nas questões sociais houve esse acompanhamento, ou seja, esta malha burocrática também só liga o número, X número de trabalhadores, X contribuintes e tal, problema resolvido. E não pode ser assim.
Mas uma coisa tem sido também muito falado nos últimos anos é que a agricultura precisa realmente, a agricultura na região precisa mesmo destes homens e mulheres devido à falta de mão de obra que existe.
Sim, a mão de obra é uma constante. É uma falha muito significativa e que impede o nosso desenvolvimento é mão de obra e mão de obra qualificada, muito no setor agrícola e também, não sendo o meu setor, mas também constato, o setor da construção civil. Fazem falta milhares de trabalhadores para estas áreas para efetivamente corresponder às necessidades do país e do relançamento económico que aí vem. Eu temo, não sendo agora o setor agrícola, mas também aqui entre parênteses, eu temo que todos estes investimentos que irão se realizar com a bazuca e que o nosso país irá acompanhar, eu temo que haja aqui um déficit muito grande no setor da construção civil para dar resposta a todas essas obras. Não há efetivamente trabalhadores qualificados para esse boom de construção que aí vem. E ao mesmo tempo acrescento na agricultura, uma agricultura que se modernizou, uma agricultura que tem um índice de valor tecnológico, como é a agricultura da nossa região. Hoje são profissionais muito qualificados e profissionais de elevado desgaste, que é o caso do que referimos aqui desta mão de obra, nomeadamente sazonal. Também não existe na nossa região mão de obra disponível e isso é um grave problema. E por isso tem havido aqui estes picos. Aliás, como sabe, hoje falamos muito em trabalhadores nepaleses e paquistaneses, que é este um bocadinho setor, mas aqui há uns 4, 5 anos atrás eram essencialmente búlgaros. Recorde-se que havia, aqui há se calhar 5, 6 anos atrás, uma carreira semanal entre Santo António e Sófia. Tal era a ligação de tantos migrantes búlgaros que residiam naquela região. Hoje parece que são menos, mas o que é facto é que, como há pouco disse, estamos a falar de 22 nacionalidades diferentes na escola de Santo António, e tem sido um exemplo muito positivo de integração dessas pessoas.
A solução passa mesmo por aí, pela integração dos imigrantes, pelas comunidades, porque falamos muitas vezes, e puxando aqui também o caso para Alqueva, onde temos aqui aldeias de certos concelhos, onde a ruralidade, normalmente as pessoas nas aldeias conhecem-se todas, surge este contingente de pessoas. Acima de tudo, o importante é integrá-las para que possam fazer de alguma forma parte do meio.
Sim, integrá-las é essencialmente respeitá-las na sua diversidade cultural. E isso nem sempre é um processo fácil, porque as questões sociais e os hábitos culturais são, por vezes, totalmente distintos dos nossos. E nós nem queremos nem mudá-los, nem que eles nos mudem a nós. Mas quando eu falo de integração, é respeitá-los na sua diversidade, na sua identidade cultural. E é um processo difícil, mas é um processo que tem que ser visto dessa forma. É a única forma que existe, é a integração e evitar guetos e evitar problemas sociais futuros. Por isso, passa essencialmente pela integração, e parte dessa integração, essa aí bem, de forma que é a integração nos miúdos da escola, nos alunos, e essa sim é uma diversidade cultural que pode ser muito benéfica para o nosso país.
Aqui no caso de Alqueva, que naturalmente é o grande projeto que está no terreno na região, que transformou a mesma nos últimos anos, houve aqui um crescimento demasiado rápido e um próprio impulso económico que a região sofreu nos últimos anos devido à Alqueva?
Sim, essa é a grande virtude. Eu costumo dar sempre como exemplo de que efetivamente o desenvolvimento económico e a iniciativa privada não andam ao mesmo passo nem da administração pública, nem da nossa vontade. Se não repare, houve um conjunto de problemas que surgiram com os planos diretores municipais, com a proximidade até das localidades das culturas, porque os planos diretores municipais estavam feitos com uma agricultura de sequeiro, com os trigos junto das povoações, e isso não havia aqui impacto na paisagem, efetivamente era aceito por todos. Ou seja, quando se dá este boom e que efetivamente começam a ter as culturas agrícolas próximo das localidades, só que não era com trigo, era com o olival. Isto teve aqui algum impacto visual muito significativo. E as pessoas também são adversas à mudança e não aceitaram isso. Só que os planos diretores municipais são altados de 10 em 10 anos, e de 10 em 10 anos levam tempo todo o seu procedimento burocrático a ser alterado. Ou seja, a rapidez com que houve este desenvolvimento da nossa agricultura, que hoje tem, como já disse, um índice de valor tecnológico, uma agricultura muito, muito eficiente, e que efetivamente não foi acompanhada nem por grande parte dos trabalhadores agrícolas, nem por os empresários agrícolas, nem por a população em geral. E isso agora, depois, acaba por trazer alguns problemas que é preciso aqui ultrapassar. Não só o impacto visual e a transformação, mas efetivamente de todo o acompanhamento que é preciso ter em conta, e que não anda à mesma velocidade. Quer dizer, à velocidade com que se plantam e com que mudamos a realidade a realidade agrícola da nossa região, todo o outro processo é muito mais lento e, em alguns casos, muito burocrático, que não acompanha. E depois dá estes choques que é preciso estar atento a eles.
Essa realidade que tem sido muito apontada na questão ambiental, naquilo que são as culturas intensivas e super intensivas, que têm tido aqui várias críticas, mas esta é também já uma realidade demasiado importante, e é um crescimento, porque Alqueva vai continuar a crescer, mas é uma realidade já demasiado importante para se colocar em causa.
Repare, Marco, eu gosto de fazer este exercício. O que seria da nossa região se não tivesse havido Alqueva? O que seria efetivamente da nossa região do Baixo Alentejo, em torno de Beja, com que empregabilidade nós tínhamos? Hoje há dezenas, para não dizer centenas, de jovens licenciados em áreas agrícolas a trabalhar na nossa região, fruto da Alqueva. Eu não digo que Alqueva é perfeito e que estas culturas não deviam ter maior diversidade e que deviam ser acauteladas muitas outras situações. Temos que as acautelar, temos que estar atentos, tem que ser feito estudos. Há pouco tempo foi feito um estudo do impacto das culturas intensivas do Olivaldo, efetivamente da utilização da água, porque tem que ser cada vez mais eficiente. Temos que trabalhar todos nesse sentido e analisar e estudar todas essas situações. Mas efetivamente foi uma transformação que eu considero de referência europeia ou referência até mundial, porque foi uma região, porque não podemos ficar agarrados a saudosismos, efetivamente, porque isto tem sido cíclico. Houve uma altura em que foram abatidos os sobreiros e as vinheiras para plantar trigo, só que já ninguém se recorda disso. E a ideia que todos temos foi da planície dourada, efetivamente, devido às culturas de sequeiro, às culturas cerealíferas. É preciso ter isso em atenção, e houve aqui uma mudança, uma transformação. Nós somos adversos à mudança. Isto tem um impacto visual e um impacto ambiental que choca, que alarma. E depois há a questão, que não podemos também escamotear, da eliminação de muitos subprodutos, e que tudo isso tem que ser calculado, porque tem questões ambientais muito profundas e que têm que ser resolvidas, e a população merece esse respeito. Tudo é verdade. Agora, diabolizar a agricultura, diabolizar a Alqueva, impedir este tipo de culturas, querer dominar também as cidades agrícolas, não é boa solução. Repara, a Vidigueira é um concelho também que tem uma forte componente da vinha. A vinha também tem muito consumo de água, só que o impacto visual não é tão chocante, ou é mais agradável. E as pessoas acabam por aceitar a plantação da vinha, porque é que se diaboliza outras culturas que afinal até não gastam tanta água. Por isso é preciso ter isto tudo aqui em atenção, e eu até lhe dou aqui uma nota em primeira mão, nas minhas funções de Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, dentro do âmbito da presidência portuguesa, que está a decorrer neste semestre, como é do conhecimento de todos, estamos a organizar, e vai ter agendamento para o próximo dia 16 de junho, uma conferência interparlamentar, onde participam as comissões de agricultura e os deputados responsáveis dos parlamentos de todos os Estados-membros, em que a discussão vai ser em torno do desenvolvimento rural. Foi esse o agendamento que coloquei para esta conferência interparlamentar, a contar com a presença dos comissários da agricultura e da coesão. Porque o que é que eu quero transpor para toda a Europa? Quero transpor para toda a Europa que efetivamente é possível haver desenvolvimento rural se houver um forte investimento por parte das políticas de coesão. Isto é, há desenvolvimento rural na região do Alqueva porque foi possível construir com dinheiros da coesão a grande barragem do Alqueva, senão tal não era possível. Isto deve ser replicado noutras regiões de outras formas, ou com um grande investimento de uma barragem ou mais pequenas barragens, nomeadamente para os concelhos onde existe sequeiro, para que efetivamente se possa manter uma agricultura de sequeiro, uma pecuária extensiva, mas que não pode estar efetivamente determinante de a falta de água, não pode estar refém da falta de água. Por isso, a razão que pretendo é que haja investimentos não da política agrícola comum, mas da política de coesão, na construção de investimentos âncora, de investimentos estruturantes, que possam depois permitir o replicar, através dos planos de desenvolvimento rural, muitos pequenos projetos de exploração agrícola, de produção pecuária extensiva, sustentável, que são determinantes para o desenvolvimento da nossa região.
É por isso que é importante alargar e fazer chegar a água de Alqueva a praticamente toda a região, e com ligações que sabemos que vão chegar até ao sul do Baixo Alentejo, nomeadamente aos concelhos de...
À barragem do Monte Arrocha, sim. E é por isso que é importante e tem que se efetivamente acelerar esse processo. Mas eu acrescento sempre também, e é possível, é necessário realizar também um conjunto de outras pequenas barragens, de outras pequenas represas, nos concelhos onde a água da Alqueva não irá chegar, mas que possam também ter aqui um efeito de garantia, de sustentabilidade para uma agricultura de sequeiro, fundamental para a preservação da biodiversidade e para a preservação da pecuária extensiva, nomeadamente os concelhos de Mértola, de Almodóvar, de parte de Ourique. Efetivamente, todos estes também precisam de manter esta agricultura extensiva e esta agricultura de sequeiro, que é fundamental, e nomeadamente também na própria floresta e na manutenção do montado sobre o Idazinho, mas que tem que também aqui garantias de efetivamente existir água.
Pois bem, referimos aqui um pouco aqui a conversa para outras questões. O plano de recuperação e resiliência que tem sido veiculado nas últimas semanas nos órgãos de comunicação social, pela sua importância para o país, em que medida é que este PRR pode ser considerado suficiente ou insuficiente para a região? Tem havido algumas críticas por parte de alguns intervenientes, alguns políticos, que caracterizam de insuficiente o PRR para a nossa região. Como é que o deputado vê este documento estratégico para o nosso país?
Bom, insuficiente será sempre, ponto. Criticável também e deve ser. Mas este plano tem uma virtude, que é durante um curto espaço de tempo haver um forte investimento no país e haver efetivamente projetos para que possam ser cofinanciados. E eu dou nota, para além do plano de resiliência, estamos a concluir um quadro comunitário que está a chegar ao seu fim, mas que efetivamente ainda tem possibilidade de um conjunto de investimentos para a região. Depois vai, por mais 7 anos, termos um outro quadro comunitário de apoio para a região, efetivamente com uma verba também significativa, onde há muitos investimentos, nomeadamente na área da saúde, onde está contemplado os investimentos da segunda fase do Hospital de Beja, para além de já estar a ser feitos neste quadro comunitário de apoio também um conjunto de investimentos no Hospital Distrital de Beja, que muitos anos foram falados e nunca foram realizados, nomeadamente até em equipamentos de diagnóstico e de centros de saúde. Depois, para além desta situação, temos um conjunto de projetos que têm estado efetivamente parados e agora vamos ter o CRM, como é do conhecimento, a eletrificação da linha férrea, a questão da autoestrada fazer a ligação direta entre Beja e Sines com a ligação à A2, estão contemplados na bazuca. E para além de muitos outros investimentos nas pessoas e permitir que liberte o quadro comunitário de apoio para projetos. O que fazem falta, até em alguns casos, é projetos. Nós não podemos ficar sempre agarrados a esta questão de que, se formos agora realizar este grande investimento público, todos os nossos problemas estão resolvidos. Não, não é assim. Não é assim, e verificamos que não foi assim com alguns que já existiam na região. Eu estou confiante no plano de reestruturação e resiliência. Nós, efetivamente, vamos tirar proveito disso. A realidade irá mostrar que é melhor viver no interior do que viver nas grandes cidades. A pandemia também nos deu essa lição e eu, contrariamente ao que muitos estão sempre céticos, eu não estou cético com o desenvolvimento da região. Eu estou, efetivamente, convicto e esperançoso de que vamos sentir efeitos deste investimento europeu, que é comparável só ao plano Marshall, a uma situação trágica como foi a que vivemos e que vai ter efeitos sobre o desenvolvimento da nossa região e do país.
A questão que se aponta aqui por vezes é a questão da rapidez, da celeridade. A região aguarda com ansiedade aqui a retoma das ligações ferroviárias diretas a Lisboa, bem como a melhoria do serviço, já, apesar de estar contemplada no Plano Nacional de Investimentos 2030, a eletrificação da linha entre a Beja e Casa Branca, mas...
Foi lançado o concurso esta semana, como sabe, como é do investimento todo.
Precisamente. Mas em que medida, deputado, é urgente esta ligação, e já agora como viu também o lançamento desse estudo para a ligação da ferrovia ao aeroporto de Beja?
Não, é determinante, mas a celeridade tem sempre dois problemas. Nós não podemos querer sol na era e chuva do Nabal, porque
é a questão burocrática que referi há pouco.
é sempre a questão burocrática, e neste tipo de concursos internacionais há que dar às partes concorrentes todos os seus direitos, e eles nunca podem ser beliscados, e por vezes o processo atrasa anos. Eu dou o exemplo, houve dois centros de saúde que faziam falta claramente na nossa região, Vidigueira e Ourique. Consegui a sua integração no Orçamento de Estado, com um forte combate político e da urgência dessas obras. Pois, essas duas obras têm levado anos. O da Vidigueira já está numa fase mais adiantada, o do Ourique já foi lançado o concurso, mas voltou atrás porque ficou deserto. Ficou deserto porque a verba era insuficiente, tal e qual como o Tribunal Judicial em Beja, que já foi a concurso duas ou três vezes. Cada vez que vai tem que só aumentar, os projetistas têm que rever os preços. Porquê? Porque não há empresas de construção civil interessadas, ou por razões profundamente egoístas, ou por razões economicistas, ou por outras, acabam por não concorrer e exigir que os preços sejam levantados. Mas rapidamente qualquer cidadão sentado no sofá acaba por dizer, lançaram um concurso por 1.100.000, agora já vão no 1.500.000. Para quem é que será que serve estes 400? A quem é que têm que dar? Ou seja, o escrutínio e o comentário é tão grande que todos os intervenientes cada vez hoje mais se querem acautelar e querem salvaguardar essas situações. Só que isto leva a um arrastamento tão grande, tão extensivo, que acaba por efetivamente às vezes não cumprir o objetivo e dar resposta célere como necessidade. Olhe, mal comparado é com tantas questões judiciais, salvaguardando todos os interesses das partes, acaba por o processo ser tão arrastado e depois acaba por não ser feita justiça porque ela foi aplicada demasiado tarde. E eu temo que aqui alguma malha burocrática não deixe resolver esta situação. Por isso eu faço sempre o apelo que se cumpra todas as regras, mas que temos que todos juntos permitir que se aceite, não é? E exigir maior rapidez e celeridade na execução destes projetos.
Portanto, aqui no caso do lançamento do estudo para a ligação da ferrovia ao aeroporto, pode ser preponderante para a valorização da infraestrutura portuária de Beja, dar-lhe aqui uma outra importância, podendo ser aqui um complemento àquilo que é o aeroporto ou o futuro aeroporto de Lisboa. O futuro
Sim,
novo
será
aeroporto.
Sem dúvida. Será sem dúvida. Se os acessos forem céleres e existirem, haverá um nicho de interessados que irá aproveitar isso. Se eles não existirem, é que efetivamente não pode acontecer. Por isso, foi uma luta difícil, mas se conseguiu para já fazer esse estudo da ligação, depois da linha eletrificada, resolve essa situação. Eu estou convicto que isso também foi um bom sinal e de que, efetivamente, isso associado a um extraordinário trabalho está a ser feito por a maioria das autarquias do Distrito de Beja, por a comunidade intermunicipal, que tem feito uma agregação das vontades e que tem auxiliado muito os investimentos da região, nós hoje podemos dizer que a região está melhor. Eu tenho dezenas de exemplos, quer na questão significativa para o desenvolvimento da região, que é a questão da água, as águas públicas do Alentejo. Hoje há água de qualidade em todos os concelhos e freguesias da nossa região. Uma obra de engenharia, um investimento público notável que permite que as pessoas efetivamente se fixem no interior com condições, o que era a tragédia de no verão, haver sempre cortes de água, limitação do fornecimento de água para abastecimento público. E hoje isso está ultrapassado, é uma região do século XXI.
A água do Alqueva trouxe essa mais-valia.
Hoje a água de qualidade do Alqueva, que chega a barrancos, que fez dezenas e dezenas de quilómetros para chegar água tratada e água de qualidade, fruto da Alqueva. São obras não só de engenharia, mas de investimento público para aquela população muito significativo. E nós temos que saber dar o valor a isto e tem que ser dado empolamento a isso. Não é só dizer que o Estado nos volta às costas. Não volta às costas. Levou água do Alqueva, água tratada, através de condutas que chegam em condições ao concelho mais afastado, que é Barrancos. Isto são investimentos de milhões, é fruto desta região, para fixar a população, porque se não houvesse estas condições básicas, isto não era possível. Mas também as autarquias têm feito na área cultural num conjunto de candidaturas para a afirmação da sua identidade cultural, e isso tem sido notável, o que tem sido feito nessa região, e que ainda há muito por fazer, e projetos que estão a ser lançados, quer na área da educação, quer na área da saúde, quer na questão cultural e social, são muito significativos. Nós, repara agora no combate aos incêndios, o trabalho que está a ser feito com a compra de equipamentos através da Simbal, a entrega desses trabalhos, desses equipamentos todos em conjunto, a questão dos transportes, o que está a ser feito num trabalho também com a Comunidade Intermunicipal em colaboração para mudarmos aqui as acessibilidades da região e para permitirmos uma maior ligação entre todos os concelhos. Repara o que está a ser feito em Beja com o Museu de Beja, que houve anos e anos que toda a gente falava do Museu de Beja, que nunca ninguém acabou por resolver a questão dos trabalhadores, nem resolver a situação do museu, e hoje já está essa situação, ninguém fala dela porque está ultrapassada, foi acautelada a situação dos trabalhadores, hoje o museu faz parte da Direção Regional de Cultura, hoje o museu é um museu de referência, o museu já teve pequenas obras, já reabriu, e agora vai haver um forte investimento em todo o museu por parte da Câmara Municipal de Beja em parceria com a Direção Regional de Cultura, tanto até que é ridículo que o PCP venha agora lançar um projeto de resolução a pedir ao Governo para fazer investimentos, quando isso já está a ser feito, ou seja, já vem tarde, porque nunca foram capazes de o fazer. E é este bom sinal da região que tem que ser aqui potenciado, valorizado e dignificado, porque efetivamente a nossa região tem que se afirmar sempre pela positiva, pela dinâmica, pela nossa identidade cultural, pela nossa resiliência e pela nossa excelentes condições de vida e trabalho e da associação das pessoas. Sempre, sempre, sempre a dizer que estamos abandonados, que ninguém liga à nossa região, que está tudo mal, ninguém cativa ninguém pela negativa.
Deputado, ainda só pressionando aqui a questão aqui ao aeroporto de Beja, e porque se continua aqui de alguma forma a acalentar essa esperança que o projeto possa constituir um complemento na vertente de passageiros a Lisboa, a Faro, o PS de Baixo Alentejo defendeu há umas semanas a criação de uma empresa para gerir o desenvolvimento do aeroporto de Beja. Concorda com esta proposta?
Marco, a questão essencial com o aeroporto de Beja foi que na legislatura do governo PS-PST, pois embora não esteja aqui com isto a responsabilizar ninguém, mas quando foi privatizado a ANA Aeroportos de Portugal, que foi vendida à empresa francesa Avancy, como todos nós sabemos, a exploração dos aeroportos nacionais, onde se inclui Beja, não foi acautelada nenhuma especificidade para o aeroporto de Beja. Ou seja, entrou no bolo em conjunto com os outros aeroportos. E uma empresa privada, que é a ANA, não acautela em nada os interesses de Beja e do aeroporto. Esta é que está essencial. Não? Portanto, é incrível fazer isso. Agora, como é que nós vamos resolver, ou melhor dizendo, exigir a uma empresa privada que tenha outro interesse e outras propostas de investimento para o aeroporto de Beja? Isso talvez só seja possível com a criação de uma empresa que tinha essa função e que existia, que era a EDAB, e que depois ficou extinta e foi aqui integrada nisto. Ou há realmente poder político, poder de decisão política para desenvolver o aeroporto de Beja, ou estamos reféns das vontades empresariais da empresa Vinci, que é uma empresa francesa e que é responsável, é detentora, é a dona de todos os aeroportos nacionais e que investe em Faro, investem em Beja ou investem no Porto, consoante os seus interesses. E por isso essa proposta do PS é que faz sentido e que é óbvia e que pode aqui permitir um olhar diferente, um olhar específico, um olhar que acautela os interesses da região. Porque o aeroporto foi construído com esses objetivos, não com objetivos empresariais de desenvolvimento aeroportuário.
Mas ainda assim a questão da indústria continua a dar aqui o grande destaque aqui ao aeroporto, com os empreendimentos que já estão no terreno, aqui, nomeadamente aqui da empresa Mesa.
Certo, e essa é a vertente importante do aeroporto de Beja, e talvez, no meu entender, a mais significativa, que tem criado postos de trabalho, têm criado mão de obra qualificada, foram profissionais que foram requalificados, que se fixaram na nossa região e que é uma componente muito importante para o desenvolvimento da região, é essa componente da manutenção, da transformação aeroportuária, e esses investimentos que têm sido feitos com o acompanhamento da Câmara Municipal de Beja e dos interesses dos empresários da região, é efetivamente uma luz ao fundo do túnel para o seu desenvolvimento, e efetivamente está com passos lentos, mas está a dar passos no bom sentido.
Muito bem, deputado. Ficamos então por aqui na nossa conversa. Agradecer a disponibilidade em estar aqui connosco no nosso programa.
Eu só queria acrescentar, porque é oportuno, porque vou sair neste momento precisamente para o plenário, para a votação de uma proposta do Governo, já com alterações dos diversos grupos parlamentares, que repõe a situação das freguesias nos casos que elas entendam. Ou seja, tem sido uma batalha difícil, mas vamos voltar a ter as freguesias que as populações desejarem, cumprindo todos os critérios que estão estabelecidos, mas é realmente uma boa notícia para o interior do país, para as regiões, para acabar com uma lei de freguesias feita a régua e esquadro em Lisboa, sem ouvir as populações. Esta irá dar essa resposta, as populações que assim queiram, não já nas próximas eleições autárquicas, mas nas seguintes, poderão voltar a ter a sua freguesia, e isso é uma boa notícia por respeito da identidade cultural.
Muito bem, deputado, fica então essa nota, agradecer então mais uma vez o deputado do Partido Socialista Pedro do Carmo Leite pelo Distrito de Beja, o convidado desta semana no programa A Conversa Com.